até com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras. Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! E aí, Amy?
Tá boa, tudo Laura? Bom?
Tudo jóia.
Pessoal, a gente tem recebido várias perguntas fantásticas e a gente tá até, assim, super empolgadas de responder essas perguntas. Mas o mundo tá vivendo um momento muito atípico e a gente sente que a gente tem um papel em relação a responder isso, né? É. E na verdade, ao ler as perguntas, a minha resposta para a Laura foi: Laura, que delícia esses temas, mas eu acho que a gente precisa, pelo menos, conversar sobre esse momento de pandemia e de coronavírus. E há pouco tempo, quando a gente gravou sobre as sugestões para recém-nascidos e antes do parto, a Laura criou uma expressão que eu adorei. Como é que foi o barulho ou o ruído de informações?
Poluição.
A poluição de informação. É. E eu acho que a gente está vivendo isso um pouco nesse momento pandêmico, né? Tem muita informação. Então, assim, não é o objetivo desse podcast a gente falar, assim, o que é coronavírus, né? Como isolar. Isso a gente conversou numa edição extra anterior.
É.
Então, o grande objetivo agora é falando como pediatras, como mães, como pessoas que estão, assim, em outros espaços que não são o Brasil, e de certa forma a gente está alguns dias à frente, né, da pandemia no Brasil, em termos de número de casos e tudo. Mas também como psicopedagoga, eu acho que, assim, do ponto de vista de desenvolvimento, talvez de dar um alento para essas famílias, porque ter criança em casa 24 horas por dia, a perda da rede de apoio, né? A gente falou tanto em relação à rede de apoio da maternidade, da paternidade.
É.
Então, nesse momento de isolamento social, é um isolamento também da rede de apoio, né? De não ter mudança de espaço, mudou a rotina de adultos e crianças, mudou a interação com outras crianças, as relações sociais. E, além disso, tem muita gente que está com medo, angustiada, ansioso. E as crianças também estão com medo. Então, assim, o grande objetivo desse podcast, assim, não é explicar o que é coronavírus. Até se tiver gente que tiver dúvida, que quiser conversar com a gente pode ajudar a triar essas informações e tal.
Já tem muito material legal, né,
Tem
Maris,
muito material legal, a gente pode linkar isso. Fica a recomendação, assim, de ler em fontes seguras, né? Então, tá cheio de remédio milagroso que o pessoal tá falando, tem, gente, não tem magia, não, né? Mas o foco desse podcast específico não é de falar de infectologia, nem de epidemiologia, é de falar, assim, o que é viver esse momento. E, na verdade, a razão que eu quis fazer foi até porque a Laurinha, tô te colocando agora em foco, né, Laura, me mandou um texto assim, e agora, me dá dica aí de como é que eu lido com isso. Então, assim, eu acho que esse é o nosso objetivo hoje. Então, na verdade, eu até te pergunto, o que que seus filhos estão perguntando, como que eles estão, qual que tá sendo a reação deles?
Então, assim, eu ainda, a minha sensação é que tô num lugar, assim, meio que uma mistura de férias, que, assim, não sei se eu lido pra isso como férias, mas ainda achando que eu tenho tempo pra me organizar, mas o tempo acabando, assim, essa coisa, assim, porque é um tempo elástico, né, porque aqui começou com uma previsão de 2 semanas, mas a gente até imaginou que seria, né, só subir o gato no telhado, e agora a gente já tem uma data definitiva que as crianças não voltam pra escola até 1º de maio. E eu não sei se isso vai mudar até lá.
E eu acho que vale a pena já ter a previsão de que bem provável que mude, né, assim.
Exatamente, eu acho que que é uma reflexão, assim. Então, como era meio que, eu senti um clima meio de férias, me deu vontade muito de fazer algumas coisas pra mim, essa coisa, e aí eu fui bombardeada por esse tanto de informação, tanto para as crianças, quanto para os pais. Eu achei lindo o movimento, assim, de ajuda mesmo, né, online. Muita gente disponibilizando lives de aula de música, de não sei o quê, de não sei o quê, um monte de coisa. Mas, menina, isso me gerou uma ansiedade. E os meninos não estavam precisando de nada. Toda atividade que eu propunha, vem cá, gente, vamos assistir essa aula super legal. Eles, não, mãe, vamos fazer outra coisa. E não sei o quê e tal. E assim, eu, gente, né, como que foi muito, essa onda de criação, de expectativa e de frustração com isso e de culpa, né? Que sempre vem muito, assim, da gente não tá usando bem, da gente não tá dando boas oportunidades, a gente tá vendo muito isso, muito aquilo. Então é nisso, assim, eles não vinham que, assim, que pra quem não sabe, eu tô no Canadá, nós estamos no final do inverno, que é bem inverno pra muito lugar. Virou primavera, mas ainda tem muita neve, nevou ontem, por exemplo. Então a gente ainda não tá numa temperatura muito fácil pra andar e a gente tem evitado, porque com criança, essa voltinha sem encontrar ninguém é muito mais complexa. Mas aí a gente brinca aqui no entorno do prédio, que aí a gente consegue manejar melhor, né, assim, um pouco da andada. Aí ontem, por acaso, tava um dia um pouquinho melhor, bateu um sol na varanda, eu vou lá pra fora. Aí ficamos na varanda, mas eles pediram pra descer e tudo, e eu não tava afim na hora. Aí foi só esse momento que eles criaram essa demanda de sair. Porque, por enquanto, eles estão numa curtição, assim, desse estar aqui, sabe? Mas eu tenho meninos, eu acho que tem o temperamento deles, né? Que é fácil, assim, um tá com quase 6 anos e o outro tem 2 anos e meio. Então, assim, eles não perguntam muito, eu também não fico expondo, porque na idade, como não chegou, se pergunta, pergunta, né? Porque, mas pra eles ficou muito assim, umas férias. Tava conversando.
Agora, esse sentimento que você descreveu como mãe, Laura, é o que eu tenho percebido, assim, nas pessoas que têm me buscado, nas coisas que eu tenho lido e tal. É muito esse sentimento, assim, num primeiro momento de engajamento, né? Tipo, olha, tá vindo pra casa e agora é o meu momento de viver o homeschooling. As pessoas que às vezes estão tendo dificuldades com a escola e falam, a escola não dá esse foco, agora vai ser o meu momento de trazer esse foco. Ou quem, por exemplo, sente falta de artes na escola, pensa assim, agora nós vamos ter um momento de investimento de artes. Ou outros que falam assim, não, agora o que é a minha especialidade, eu vou ter uma ênfase disso com meu filho, né? E vem aquele imaginário, assim, de que você vai... Enfim, reinventar a roda, né? Mas nesse meio tempo, a gente também está consumindo informação. Muitos de nós estamos trabalhando em casa, né? E criando outras alternativas. Então, por exemplo, eu dou aula e todas as minhas aulas passaram a ser online. O que significa que está tendo uma revolução na universidade para criar tudo online, né? Então, a gente está... Quer dizer, eu já dava algumas online... Foi um pouco mais fácil, mas mesmo assim tem um processo de reinventar seu curso, de reinventar material, então é um processo, né? E isso que você descreveu, assim, de ter uma expectativa e de vir com um plano e tá cheio de material, né? Assim, cheio de ideias boas. Mas eu acho que onde você acabou ficando, talvez seria a mensagem mais importante que eu queria, assim, pros nossos ouvintes. Nesse primeiro momento, talvez o mais importante é cuidar da gente, né? Assim, encontrar o nosso novo equilíbrio nessa loucura toda e baixar nossa expectativa, assim, tremendamente. Isso, assim, você tá falando, por exemplo, de crianças mais novas, mas mesmo para os mais velhos, sabe? Academicamente, ninguém vai sofrer horrores, né? A gente pensa assim, já teve guerra, já teve... E as pessoas... o conteúdo depois vem, né? Então, se for o caso de ficar mais tempo numa televisão, de ficar mais tempo numa tela, gente, não tá dando pra sair, pra andar lá fora, não dá pra brincar com um coleguinha. Então, relaxa, deixa acontecer, né? Assim, talvez seja tratar um pouco como férias mesmo, ou tratar um pouco como, sabe aqueles momentos que a criança tá um pouco mais dengosa, que tá tristinha, que alguém tá doente, sabe? Que você dá aquela relaxada na demanda e na expectativa. Eu acho que se todo mundo tratar as crianças assim agora, não é liberar geral não, gente, não tô falando que é pra virar bagunça total, mas eu acho que se a gente diminuir um pouco a nossa expectativa, nossa demanda. E, na verdade, a razão que isso me preocupa é que na medida que vai... que tem tantas mudanças, toda mudança gera um pouco de estresse, né? Quer dizer, você vive uma mudança, por exemplo, de país, você empacota coisa, desempacota, muda de casa, né? E esse processo gera um pouco de estresse, de angústia, a cabeça tá cheia, né? E a tendência é do estouro vir pro lado mais fraco. Então, assim, uhum. se a gente cria também muita demanda e expectativa, a gente vai acabar gerando um estresse para as crianças que talvez elas não teriam de outra forma, né? Se elas estão sentindo que é férias, a gente está poupando elas de uma certa angústia emocional e de uma coisa traumática. Talvez seja melhor, né? Assim, faz o que elas já estão acostumadas, onde já está a zona de conforto delas, né? Então, assim... a comida que já tem costume, as atividades que já tem costume, talvez vai gerar menos angústia em geral, né?
Uma coisa que eu pensei que veio um insight junto com a minha psicóloga, assim, que a gente estava conversando, que acho que tem muito a ver com essa coisa da poluição que a gente comentou, assim, né? Eu estava vendo, assim, então é ótimo o movimento, mas ele gera uma demanda que às vezes não existia. Então, por exemplo, cursos da Faber-Castell gratuitos. Eu quero fazer os cursos, eu não preciso, eu não tenho tempo, eu não tenho condição, mas eu quero fazer, porque tá lá disponível, gratuito. Aí eu quero consumir, eu quero fazer, né? Ou então, por exemplo, contação de história, que eu tô, né, assim, uma delícia, todas as contadoras de história. Mas aí eu tô, assim, depois eu vou fazer um pouco do link do que eu tô querendo dizer. Mas pra mim, porque eu tô numa situação específica, eu sei que tem muita família em home office, eu não consigo nem imaginar como é que ficaria a dinâmica se fosse a minha realidade. Mas eu não preciso de alguém contar a história, eu tô aqui.
Exatamente.
Eu posso contar a história.
Aliás, você não só pode, como você é a melhor pessoa pra contar a história.
Exato. Então aí eu fiquei pensando assim, gente, que loucura, assim. Porque como a maioria das vezes, né, ou a gente tá pegando um assunto na metade, né, ou às vezes ninguém tá fazendo essa reflexão e a internet, eu acho que ainda é pouco essa reflexão de que olhe com olhar crítico as coisas que são ofertadas, né, ainda é pouco isso. Eu falei, Jesus, gente, assim, eu tô consumindo coisas que...
Eu acho que a gente tem que pensar também em quem tá oferecendo, né? Então, se você for pensar diante de grandes problemas no mundo, quando você tem um momento de pausa, dá uma sensação de impotência. E eu não sei você, mas assim, minha primeira reação, né, até de estar longe e não poder exercer a medicina aqui, uma parte de mim quer arrumar a máscara e ir correndo para um hospital para sair entubando gente, assim, é isso que eu quero fazer, entendeu? Uma parte de mim quer fazer isso. A outra tá super aliviada de que eu não tô na linha de frente, que eu tô aqui protegidinha, agarradinha com minha família. Então, essas duas partes de mim estão assim... Então, você imagina quem teve toda a sua produção e a sua função, né, e o seu exercício social foi pausado, né? Então, assim, o artista que tá sem plateia,
sim,
o professor que tá sem aluno. Então, assim, como que você responde num momento desse? É oferecendo o que você pode. E a forma que a gente pode oferecer é via internet. Não significa que tudo que é ofertado a gente tem que consumir, que é o que você tá falando, né? Só porque tá lá... Agora, por outro lado, talvez a gente tenha que fazer justamente esse exercício que você está falando, assim, de triar o que que eu preciso e o que que eu não preciso. Então, meu filho, por exemplo, tem 12 anos, né? E a escola passou tudo para online e tal. E até aí tudo bem. Mas ele sai, ele faz as atividades dele e numa boa. Aí ele descobriu que o professor de educação física fez um roteiro de educação física. Aí foi a morte. Isso gerou angústia tremenda. Ele tava chorando, porque isso é um absurdo, que por que eu tenho que marcar o de educação física, e que não sei o quê, porque eu prefiro fazer outra. Então, assim, ele justificando quais atividades que ele queria fazer, que era atividade física, e por que ele tinha que marcar a tabelinha lá do professor. Aí eu olhei para ele e falei, meu filho, seu professor de educação física também quer salário. Se você não marcar um xizinho, ele não tem como mostrar serviço. Então, marca o xizinho, paga o salário do seu professor e faz o exercício que você quiser. Eu, na minha cabeça, vou traduzir e pensar assim, você fez o exercício, tá valendo. Aí eu pensei assim, tô ensinando meu filho como fazer, tipo, burlar regras sociais, né? Aí depois eu pensei, mas é por aí mesmo, ele tá oferecendo uma possibilidade, que é isso que você falou, uma possibilidade para quem às vezes não tem essa possibilidade, né? Ou, por exemplo, o contador de histórias, onde não tem quem conte. Tem gente que faz isso o ano inteiro online, né? Assim, é. E é onde a criança tem alguém lendo para eles. Não é o seu caso, né?
Uhum.
E, além disso, eu acho que é um momento também da gente avaliar o que, que a gente já fazia e tentar criar formas de honrar essas pessoas. Então, tem gente que está indo online e que são atividades que a gente já tinha com os filhos ou que a gente, uhum, já tinha na nossa vida diária. Então, se é o artista que você já ouvia e isso é uma forma de continuar apoiando o artista, né?
Isso.
Se é um professor que você já tinha, ou uma academia que você já participava, né? Então, se as pessoas que você já apoiava, se elas começarem a ter uma presença digital para conseguirem atravessar essa crise, eu acho que é válido a gente investir. É. Mas como você disse, não dá para abraçar tudo, né, Laura? Assim,
é.
E a gente tem, não só com as crianças, né? Eu também vi vários cursos que eu falei assim, não, é a hora, né? Eu vou agora fazer curso em tudo quanto é faculdade, fazer uns treinos.
É.
Não tá sobrando tempo para isso, não? É. Pior que eu vou fazer isso.
É, ué. É.
Né?
Eu acho que vem de um lugar dessa falta de, né, assim, é isso que você falou, assim, né, eu não, mas a gente foi tão tirado da nossa liberdade, das nossas funções sociais, né,
uhum,
que você quer preencher, né, com alguma, uhum, coisa que aparentemente tenha um valor, né, assim,
uhum,
então parece que você fez um curso, você utilizou bem esse tempo sabático forçado, né, mas o sabático forçado com muitas situações inquietantes, né, assim, a gente não sabe o dia de amanhã ainda, uhum, a gente não sabe como que, né, assim, a nossa família, por exemplo, pessoalmente pode ser afetada, né, então, uhum, não é e não é
e
umas férias,
Laura,
né, então a gente tem que respeitar
isso. Porque se você for pensar, as pessoas que estão em home office estão trabalhando mais,
isso,
não menos, porque você manter o seu exercício profissional é uma coisa, você reinventar o seu exercício profissional,
sim,
é muito mais complexo, então essas pessoas estão trabalhando mais, né? As pessoas estão tendo que cozinhar mais, todo o processo de compra de comida, então, a casa demanda mais,
uhum,
o fato de estar todo mundo em casa o tempo todo também gera mais bagunça e mais confusão e mais coisa para limpar e arrumar, né? O fato de você ter, e as demandas emocionais dessa dinâmica. Então, assim, tem crianças chorando mais. Tem outras que estão de férias, estão felizes da,
sim,
vida, né? Mas tem, assim, a criança, às vezes, que tinha costume de ver os avós todo dia ou várias vezes por semana e que tem essa perda.
Sim,
então,
sim,
talvez se a gente tiver uma recomendação, essa sua é ótima, assim, né? De pensar no que a gente vai consumir, né? Só porque tá disponível, não significa que a gente precisa, né? Talvez essa seja a primeira. E a segunda é que a gente o conteúdo é menos importante do que a gente manter as relações tranquilas. Então, vamos buscar nossas zonas de conforto, né? Tem momento para sair da zona de conforto. Mas em relação às crianças, vamos buscar as coisas que a gente já sabe que funciona, que eles gostam. Espera vir o tédio pra gente. Você pode até ir colecionando, né? Você viu os vídeos de aula bacana, você vai colecionando. Se aparecer um tédio e eles falarem assim, não tem nada, pois é. Aí você pode falar, tem essas opções aqui, né? E ao invés de chamar. E talvez, assim, eu não sei, talvez uma... nós estamos pensando enquanto a gente fala e elaborando, né? Mas eu tenho pensado muito nessa fase, como essa coisa de mudança de casa, né? E há pouco tempo eu descrevi isso, assim, não sei se você chegou a ler essa...
Eu vi.
Essa minha fala. De que quando a gente muda, e nós duas tivemos grandes mudanças há pouco tempo, então isso fica muito em evidência, a gente desenterra coisa, né? Acha coisa no fundo de gaveta, que você tinha até esquecido que você tinha, aquela roupa que você não veste há 10 mil anos, você fala, nossa, esse negócio é super legal, aquele, né, o livro, uma coisa de cozinha que você nunca usa, você fala, nossa, é verdade, eu costumava fazer aquela receita tal, vou fazer de novo. Então, no encaixar, empacotar e guardar as coisas, a gente... dá vida nova a coisas que ficaram enterradas e a gente aprende a descartar, desprezar e ficar livre de outras que estavam precisando de ir embora. E eu acho que esse momento, assim, como mundo, mas também como família, a gente está fazendo um pouco isso, né, Laura? Assim, reavaliando, descobrindo o que, que são as coisas que realmente importam pra gente, achando o que, que são nossos cantinhos. Então, O que tem me preocupado em relação às famílias e às crianças em particular, e os casais e tudo, é que é um período de intenso convívio.
Uhum.
E todo convívio intenso, e quem já fez, por exemplo, viagem em família, sabe que a gente tem memórias lindas e momentos lindos, e também momentos de crise, né? Assim, momentos de briga, de estresse, de angústia. Então, até para nos poupar desses momentos de trauma, de angústia e até de abuso, né? De que isso é uma preocupação real, assim. De repente a gente manter nossas expectativas baixas e nosso carinho alto, assim, né? Vamos ter mais paciência com todo mundo.
É verdade. Eu, assim, eu fico angustiada até, assim, assim, eu fico preocupada com a minha capacidade de falar sobre o assunto por ter consciência do meu privilégio, assim, sabe? Assim, porque aqui, né, meu marido tá em home office e eu não tô. Eu tava num curso que foi cancelado. Então, apesar de eu ter uma demanda que eu precisava de continuar aprendendo a língua, né, que era meu objetivo, eu não tô. Então, assim, mas eu fico tentando imaginar, assim, eu não sei se tem alguma coisa que a gente poderia contribuir para as famílias que estão os dois pais precisando de trabalhar por N razões, sabe? Assim, que eu fico pensando, se fosse o meu cenário atual, eu não sei como que eu lidaria tanto, assim, sabe? Né, porque agora eu tô fazendo muito isso, assim, então eu tô disponível, eu faço, tento trabalhar, mas eu não sei se eu tivesse uma força externa maior, sabe, como que eu faria.
É um ótimo ponto, Laura. Eu acho que uma das coisas é que tá todo mundo revolucionário, assim, né? Tá uma revolução geral. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que manter em mente é que tá todo mundo passando esse aperto. Então é diferente de você ter um emprego novo, por exemplo, ou você ter um cargo, e você tá tentando conciliar home office com o que seria a vida pelo resto da vida, digamos assim, né? Ou isso é o seu plano. Isso é uma coisa atípica, temporária, e é do momento. Então, eu acho que as empresas, as instituições, as escolas, o que quer que seja, estão sendo também flexíveis nessa demanda. Você lembra um vídeo que viralizou na época de um... Eu não sei se ele era diplomata ou jornalista, alguma coisa. Ele estava dando uma entrevista crianças entram, né? E há pouco tempo foi muito engraçado que eles deram uma entrevista e falaram, nós somos todos... Esqueci o nome dele, depois a gente pode colocar no link. E eles conversando sobre como que é isso em home office, né? Então, assim, aquela realidade dele, da entrevista, e de entrar criança, e de ficar meio confuso, a gente tem que se permitir isso, né? Então, nesse momento, vai ser tudo diferente. A escola vai estar diferente para as crianças, e o trabalho vai estar diferente para a gente. E essas interrupções, elas vão passar a ser corriqueiras, e a gente tem que estar disposto a abraçar isso, e a entender que a gente também vai estar num momento diferente em relação ao trabalho. A outra, eu acho que passa até por essa coisa, só porque está disponível, a gente não precisa fazer. Então, justamente, principalmente quem está fazendo home office, não dá para achar que você vai ser mãe ou pai, profissional tempo integral e professor. São três trabalhos de horário integral, e você vai querer fazer três? Não dá, né? Você é uma pessoa só. Então, assim, é até o momento de priorizar o que no trabalho que não tem jeito de deixar a peteca cair. Começa com esses. O que como pai e mãe que não tem jeito de deixar a peteca cair? Você prioriza esses. Aí, a escola fica por último. Essa é a verdade. Tendo livro para ler. E tendo... Escolhe alguns programas educativos e relaxa, assim. Não vai ser isso que vai, né? Vai a gente tem que priorizar nessa hora, né? Então, assim, se for o caso de simplificar a comida e enfatizar o trabalho, aí isso tá valendo, né? Assim, como diz a minha vizinha, se você tiver de jantar pipoca de vez em quando, não tem problema, entendeu? Ninguém vai... Né? Assim, não é o... Lógico, gente, que a gente não tá falando de ideal aqui, né, Laura? A gente tá falando de sobrevivência, assim, então, é uma questão mesmo de escolhas. Então, eu acho que quem tá em home office, a primeira seria essa. Se perdoe por não ser perfeito em nada, porque não vai ter jeito, né? É, para algumas crianças como as suas, entra numa vibe férias, então relaxa e trata como férias mesmo, né? Organiza o horário das, ou o horário do seu trabalho em torno do horário das crianças, ou o horário das crianças em torno do seu de trabalho, que for mais viável. Alguns, como o meu, né? O meu já está meio adolescente, então eu sentei ele outro dia e falei, meu filho, o negócio é o seguinte, quando eu estiver em reunião, eu vou pôr o microfone no mudo. E aí você pode conversar comigo numa boa, e eu aviso, né? Todo mundo sabe que eu tenho filho, tem muita gente que tem filho menor do que o meu, que tá... Outro dia eu tava numa reunião de trabalho e uma das crianças tava cantando, uma criança de uns 6 anos, cantando! E tava cantando com tanta vontade, e tava cantando tão alto que a gente não conseguia ter a reunião. Enfim, a gente teve que pedir, né, a mãe pra pôr mudo o microfone dela, porque a música tava demais. Mas tava bonitinha, assim, né? Então, assim, tá todo mundo também mais tolerante, então a gente ficou lá ouvindo a musiquinha dela e ela cantando, assim, né? É, então, assim, também aprendendo a fazer esse malabarismo, né? Porque é um malabarismo. E outro dia mesmo, tava eu numa reunião, o pai em outra, e aí ele chegou e falou, mãe, tô com fome, tava na hora do almoço, aí ele falou, posso comer biscoito? Aí eu pensei, minha reunião ainda vai durar 1 hora... É, pá, vai comer biscoito. Então ele almoçou biscoito e leite. Tá valendo. Ele é isso que ele dá conta, né? Ele ainda não dá conta de... É nesse sentido, assim, dá uma chutada de balde, sabe? E relaxa e vai tocando a vida. E também eu acho que é um momento de remanejo de expectativas e prioridades mesmo, né? Então...
A gente já comentou, né, sobre esses convites que a vida nos traz, né? Assim, de tirar a gente do lugar de conforto, né? E aí tá isso mesmo, né? Assim, acho que é angustiante mesmo, né? Como não é uma coisa com data nem nada e é uma coisa de dar medo em alguns sentidos, as pessoas ficam mais angustiadas e se apegam a coisas, né? Então eu vejo muita gente assim... preocupado com as recomendações da sociedade em relação ao uso de tela ou alimentação, né?
Então, assim... Não é hora.
Porque uma coisa que eu lembro, assim, nada é definitivo.
Eu, às vezes, falava com meus pacientes, assim, se você precisar de se justificar, às vezes, quando era uma coisa chata, né, desagradável, eu falava assim, ai, mas como é que eu falo com a minha família que não pode fazer isso? Ou como é que eu falo que... Eu falo, ai, me culpa, pode falar que fui eu que falei. E aí, você culpa, né, assim, a pediatra, ah, não, minha pediatra é muito brava, ela falou que não pode fazer, como se eu fosse, né, assim, mais flexível, impossível. Mas, enfim, então, se quiser, culpa a gente, fala assim, ah, não, é porque o café com as pediatras falou que eu posso dar porqueira, assim, pro meu filho. Gente, McDonald's de vez em quando vai matar ninguém, pizza não vai matar ninguém, sabe? Se é isso que vai lógico que não significa que vai virar o seu novo normal, né? Mas eu acho que tem momentos na vida que a gente tem que pensar em prioridade. Se você não é professor, se você já não tinha o costume de fazer programas educativos com os filhos, se você não tinha o costume de fazer grandes projetos de arte, tentar fazer um malabarismo de reinventar o seu trabalho, de dar conta da casa, de mudar a dinâmica social e a dinâmica familiar, e ainda acrescentar um grande projeto que é fazer, pedir demais, né? Agora, voltando até essa coisa de ofertas que estão na internet, por exemplo, de leitura, de contação de histórias e tal, a gente tem que lembrar também que tem muita gente que está isolado e que é querido, né? Então, às vezes é o momento também de inventar, de reinventar essas relações. Então, até para dar uma folga para os pais, né? Arruma um dispositivo que pode ficar na mão da criança e deixa ligar para os avós, ficar falando, atracando lá, enquanto você resolve sua vida, né? Assim. Então, às vezes é não rola de pedir apoio de babá e de cuidado, assim, da pessoa fisicamente presente, mas às vezes de longe tem jeito. Uma das atividades em uma das disciplinas que eu dou aula é que eles têm que analisar vocabulário em relação à leitura, contação de histórias e como que a leitura pode influenciar vocabulário nas crianças de 2 a 5 anos. Então, nessa atividade, geralmente eles têm que escolher livros próprios para a idade, eles analisam os livros e eles têm que ler esses livros com crianças. Agora tá tudo online, então eu falei, arruma criança e faz por FaceTime, faz por Zoom, faz por WhatsApp, que seja. Tá sendo tão legal o retorno, porque nessa deles fazerem contatos com amigos ou sobrinhos ou netos, que quer que seja, né, que eu tenho alunos de várias faixas etárias nesse curso, para fazer a contação de história, para fazer o trabalho deles, da faculdade, vários acabaram criando uma rotina de ler. Então, uma delas, por exemplo, ela lê para a sobrinha agora toda noite. Então, tem uma semana que ela está lendo toda noite, começou com um trabalho de escola, diz que a irmã está super grata, que ela fala que é um alívio, que aí a menina fica lá conversando com ela, e ela tem um tempinho de folga. Ela coordena com a irmã para ser um horário que a sobrinha está com alta demanda, ou então que a irmã precisa fazer alguma coisa. Então, assim, até essas coisas que estão sendo ofertadas de graça, às vezes a gente consegue reinventar e integrar com pessoas queridas, né? Assim, que estão dispostas a fazer esse vínculo afetivo também.
É verdade, E essa é uma tela ativa e bem usada, né? Assim,
essa tela é uma tela linda, né? Você pode. É uma tela de diálogo, de conexão. Porque a gente está falando em distanciamento social, mas não precisa ser distanciamento social, né? É distanciamento físico. Você pode ter até uma aproximação social e um aumento de intimidade e mais tempo junto, apesar desse distanciamento físico.
É vero. Pensando aqui, acho que a gente tem várias indicações, mas eu não sei. Talvez a gente deixe escrito no episódio pra gente fazer um filtro aí, porque como tá muito poluído, eu acho que a mente aqui pra sugerir. Mas você falou de livro, dessa história, essa. Já era um projeto da minha irmã também, fazia isso com os meninos, que ela queria ler história, porque ela lia história muito com o meu mais velho. E eu achei um aplicativo que tá com os dias gratuitos, e aí você pode pôr, porque a vantagem do aplicativo é que às vezes tem livro que a criança vê as imagens ao mesmo tempo, também é muito prazeroso, então aumenta o leque, assim, de coisa. Eu vou tentar depois colocar o nome do aplicativo.
Ai, perfeito. E eu acho que, então, assim, se a gente for resumir, uma é que, de fato, está uma poluição de informação. E eu acho que seria hipócrita eu falar assim, não leia, né, dá uma relaxada e tal, mas talvez seria, tenha fontes confiáveis e tenha pessoas para triar, porque tem muita bobagem, né, assim, muita bobagem. E mesmo do que é confiável, tem muita informação. Então, talvez, assim, a gente tenha esse cuidado. Em relação a como conversar com as crianças, eu acho que uma das coisas que você falou é válido, assim, se eles não perguntarem, não precisa contar. Se eles estão vivendo férias, deixa eles viverem férias. Então, assim, isso vale para muita coisa, né? Essas grandes conversas com criança, a gente tem que responder com pontualidade, responder, assim, o que eles estão perguntando, mas não responder mais do que eles estão perguntando. Isso vale para conversa sobre morte, sobre sexo, sobre tragédia, sobre qualquer coisa, responde o que eles perguntarem. Então, em relação à tranquilidade dos pais, eu falei isso no podcast prévio, assim, em geral as crianças estão, não é que elas não adoeçam e não peguem, elas são carregadores e elas são portadores e elas contaminam outras pessoas, mas em geral as crianças não têm sido casos graves, em geral, tem casos de crianças que adoeceram e tiveram quadros graves, mas não é eles não são a população mais vulnerável. Mas se as crianças começarem a perguntar e se gerar angústia, eu acho que vale falar assim, que é uma doença, que as pessoas estão se protegendo, e é a questão de contagem, ensinar a lavar a mão, né, ensinar esses cuidados básicos, que é válido para a vida, né, assim, não deixa, assim, a gripe sempre estará entre nós, o resfriado sempre estará entre nós, e coronavírus, não esse específico, mas tem outros que estão rodando sempre, né, então é uma recomendação válida em geral. E talvez a mais importante seja realmente, assim, se cuide, né? Cuide do seu coração, cuide da sua cabeça, tenha tempo de cuidado. De repente, assim, a sua rede de apoio, às vezes, não vai estar fisicamente presente, mas esse é o momento de buscar a rede de apoio, né? Assim, de ter tempo de conexão, de momentos de conversa, de momentos de folga. E eu acho que a expectativa em relação às crianças é para... E em relação a gente, né? Assim, faz o que dá. E o que não dá, espera, né? Assim, dá pra vai por prioridade, assim. Se tem teto, já tá ótimo. Né? Se tem comida, tá bom demais. E quando eu falo comida, é caloria, gente. Assim, lógico que o ideal é comida saudável. Isso é até melhor pra nossa imunidade e tal. Mas no dia que não der, não se martirize por causa disso. É. Não dá.
Compensa no jantar, né? Compensa no outro dia, né?
Tá valendo. Né? Então, assim, de novo, como diz a minha vizinha, né? Pipoca de jantar um dia não vai matar ninguém. Não tem problema, tá valendo. E eu acho que também a programação para as crianças, né? Se precisar de plantar as crianças na frente da televisão o dia inteiro, porque você tem mil coisas para fazer em relação a trabalho, não tem problema. Isso você vai compensar em outro momento, né? E se você tiver de fazer alguma coisa extra em relação à maternidade, à paternidade, é abraço extra, agarro extra, é o que eles estão afim de fazer, né? Eles estão querendo fazer uma brincadeira. Então, ontem...
Falar assim, né? Que já falou tanto não, na hora que te propôs uma brincadeira, vai mesmo,
então,
assim, arruma aquela força,
né? Isso ontem pra
mim
significou ficar com uma espada de plástico na sala, treinando o ataque. Tipo, nada a ver comigo, era nada do que eu queria fazer, mas era pra ver se dava tempo de pegar o escudo pra proteger da espada. E eu pensando, nossa, mas era isso que ele tava com vontade de fazer, era isso que a gente tinha que fazer, entendeu? Essa é a atividade, né?
É verdade,
então, eu aplaudo, nesse momento, eu tô realmente aplaudindo todos os pais que estão deixando um pouco a coisa rolar, entendeu? E que estão, talvez, segundo o que eles tiverem de expectativa mental, que eles estão fracassando. Mas, no fundo, as crianças estão se sentindo relaxadas, felizes. Então, seu filho tá achando que tá num spa, ou que tá de férias, ou que é colônia de férias, você tá brilhando, tá ótimo.
É verdade,
se a lembrança que eles tiverem desse momento tenso no mundo for que eles tiveram mais tempo em casa, mais tempo com você, muita brincadeira, que tava tudo confuso. Pensa assim, todo mundo tem memória de algumas férias toda bagunçada, avacalhada, que todo mundo dormiu embolado em sala, com as coisas de família, assim, né? Então, se foi isso que eles lembrarem, eles não vão lembrar que a casa tava suja, eles não vão lembrar que você não conseguiu cozinhar todo dia, eles não vão lembrar de nada disso, eles vão lembrar que você tava lá, presente, e que tava todo mundo junto, tá lindo.
Exatamente.
Tá valendo, é isso que eles precisam, só.
Acho que ficou um ótimo jeito da gente terminar o episódio. Que todo mundo consiga produzir esse tipo de lembrança aí, né? Com mais flexibilidade, mais empatia com a gente, assim.
E abraços extras, que tá todo mundo precisando.
Exatamente. É isso, então tchau, pessoal.
Tchauzinho.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.